4 anos depois do reino ameaçado e dos dinossauros estarem convivendo com a gente a todo vapor, como meros bichos que a gente pode observar na natureza através do Discovery, chega Jurassic World Dominion, o filme que encerra a trilogia iniciada por Colin Trevorrow. Será que ele atinge as expectativas? Será que ele carrega o legado de Steven Spielberg? Ou será que ele é só mais um filme já feito? É o que eu e o João vamos discutir no episódio de hoje do Enfim Cinema. Jurassic World Dominion é certamente um dos filmes já feitos. João, meu querido, tudo bem com você?
Opa, olá, Lucas, boa tarde pra você. Além de eu estar dando boa tarde, boa noite, bom dia pra você, vai ter uma cachorrada que vai mandar boa tarde pra você e também para os nossos ouvintes. Espero que seja excepcional, mas se não for, tudo bem.
Pedimos desculpas por isso desde já.
Pedimos desculpas por isso desde já. É temporário. Eu tô bem, tô muito melhor do que o currículo do diretor desse filme que a gente acabou de assistir, com certeza.
Ah, isso sem dúvida. Mas antes de seguir, eu quero perguntar pra você, você agora virou nosso correspondente interestadual, que você está em Brasília, então é isso, você vai trazer bastidores direto de Brasília pra gente, todo enfim agora, né?
Trarei muitos bastidores, espero que não sejam apenas políticos, mas que se forem bastidores políticos, que sejam muito bons, porque ultimamente House of Cards da Netflix está sendo bobeira perto da política brasileira. Mas sim, eu estou em Brasília novamente, depois de 2 anos de distanciamento, de ensino de distância, ensino presencial é uma realidade novamente para mim. Então estaremos gravando em estados diferentes. Olha, o ouvinte do Enfim Cinema tem locutores, né? Produtores de podcast de 2 estados diferentes. É uma coisa muito chique, eu diria.
Mas vamos lá, antes da gente palpitar sobre os filmes, vou dar uma sinopse sobre ele aqui rapidinho. Após os eventos de Jurassic World e o Reino Ameaçado, a humanidade se vê obrigada a ter os dinossauros livremente entre eles, dividindo o mesmo ecossistema. Para garantir a sobrevivência de todo mundo, eles devem lutar contra pessoas que veem as possibilidades de lucrar com a possível nova extinção em massa. Então, eu quero começar perguntando aqui, João, como foi para você ver esse filme no cinema? Esse suspiro, olha, já indica muita coisa.
Olha, é o seguinte, ele começou com aquela coisa que a gente costuma ver em novela que foi mal de audiência e tem que ser encurtada, sabe? Que eles colocam um monte de texto. Ah, não, porque daí tal fulano foi para tal cidade. Ele já começou com essas narrativas que sempre indicam que cenas muito boas, que coisas muito boas que poderiam estar presentes no filme não estão presentes, seja por preguiça ou por falta de orçamento, que provavelmente não é o motivo. Isso já me deixou desanimado, porque pensei, poxa, as coisas que eu mais esperava, tipo, o filme se chama Jurassic World Dominion. Os 5 minutos finais do segundo filme, da saga, né, da trilogia Jurassic World, me prometia um domínio. E eu queria ver esse processo, sabe? Eu queria ver aquelas cenas apocalípticas das pessoas diante dos dinossauros invadindo as cidades, e a gente só vê isso tudo muito pronto, 3, 4 anos depois, que é quando começa a história desse filme. Esses primeiros minutos já me deixaram bastante decepcionados. Só que, nesses minutos, a gente pelo menos vê dinossauro, e a gente vê eles com algum propósito, que tem essa relação com o tal domínio, né? Só que depois, Lucas, depois piora. E então eu passo para você, antes de outras conclusões, para perguntar como foi para você assistir esse filme no cinema.
Nossa, foi uma das piores sensações, assim, um filme tão mal visto. Não porque as condições do cinema estavam ruins, porque o filme é lamentável de ruim. Porque eu vou só deixar um único registro. Eu fui assistir o filme com uma amiga. Beijo, Letícia. E ela...
Coitada dessa Letícia. Tadinha. Já pediu perdão pra ela? Você devia pedir perdão em público pra essa menina. Porque se você convidou ela sem ela gostar de desse universo jurássico, peça perdão pra essa menina agora.
Não, ela gosta de dinossauros. Né? O diálogo foi o seguinte, assim, acabou...
E de gafanhotos, ela gosta?
Acho que não, acho que ela ficou com um pouco de nojo. Mas o diálogo foi o seguinte...
Ok, eu vou parar de te interromper.
Os créditos começaram a subir, e aí o que rolou? Ela virou para mim e falou: Você vai falar bem ou mal desse filme no podcast? Daí eu virei pra ela e falei: Mal. E ela: Ah, bom.
Não, é aí que você percebe, sabe? Se fala muito, né, de que a gente desenvolve a nossa consciência de classe, daí descobre que a gente está criticando o sistema. Eu acho que foi nesse momento que ela descobriu a consciência de cinéfila dela, sabe? Que ela falou: gente, não tem como falar bem desse filme, sabe? Não tem, nem se você for fã de todos os filmes que não intencionalmente eu penso, mas que parecem estar presentes nessa mistureba, então é tipo Velozes e Furiosos, é John Wick, é Busca Implacável, todas essas badernas que transformaram esse filme. Nem se você for fã desses filmes, desse tipo, né, de um filme com mais ação, você vai conseguir terminar esse filme dizendo que ele é bom, porque ele é uma mistura de nada com nada. Sabe, e dinossauro quase não aparece, dá, tem aquela coisa, né? Toda hora eles falam,
Calma, você tá
nossa,
dando
o
spoiler
maior
já.
carne. Desculpa, desculpa. Eu tinha até comentado com você, eu vou parar, não vem um spoiler por aí, mas eu tinha comentado com você. Isso aí fica aí dentro do escopo da análise. É um filme que mistura coisas de outros filmes com quase tudo que a gente já viu sobre dinossauro nos filmes anteriores e que parece que. De verdade, sinceramente, parece que nada é novo.
Sim.
Sério, de verdade. Nada é novo. E tudo que é novo, inclusive personagens, cenários, coisas aí que tem a ver com os spoilers que o senhor veio aqui e barrou, muito obrigado, inclusive,
Não, é
é
rapidinhas.
mal
Calma, a gente vai
aproveitado.
avançando na narrativa. A gente vai avançando na narrativa.
Isso me irrita. O que era para funcionar, o que é pouca coisa, inclusive, é mal aproveitado. Mas eu vou passar a palavra novamente para você.
Então, eu acho que nesse sentido você está certo dessas considerações que você fez iniciais, porque assim, o filme ele começa basicamente do ponto que parou o Reino Ameaçado. Eu acho que esses primeiros minutinhos onde mostra uma espécie de reportagem do Fantástico, vamos dizer assim, falando do convívio dos seres humanos com dinossauros e mostra relances, mostra, por exemplo, um leopardo caçando um Compsognathus, mostra os pterodáctilos pegando, pterossauros, pegando pombinhas que foram libertas ali num casamento. É um começo divertido que a gente pensa, beleza, a gente vai ver isso, né? Essa interação, esse convívio real, meio um safari 2.0, né? Mas não é para esse caminho que o filme anda. O filme vai pelo caminho de tipo, ah, além dos dinossauros, surgiram gafanhotos, mutantes gigantes, que eles devem ter, sei lá, o tamanho da minha cabeça. E eles estão. É
Desculpa.
sério, o ouvinte que não me conhece, eu tenho uma cabeça também de uma jaca, então é isso. Mas então, que tal qual as sete pragas do Egito, esses gafanhotos gigantescos estão comendo plantações de alimentos, ou seja, e no ritmo que eles estão comendo, vai acabar a comida do mundo para todas as espécies. Então é basicamente isso, esse enredo. Enquanto isso, no outro lado do mundo, na Europa, o Owen e a Claire, né, os personagens do Chris Pratt e da Bryce Dallas Howard, estão vivendo com a menina lá, como é que é o nome dela? Maisie, com a Maisie, interpretada pela Isabella Sermon, que estão vivendo escondidos, né, de toda a sociedade, porque descobriram, né, foi tornado público que a menina é uma clone da filha do Lockwood, do filme passado.
Momento Glória Pérez do filme, né?
Exato, vou tocar a trilha do clone aqui de novo, igual no último episódio. E eles estão escondidos porque eles querem explorar, né? É de comum acordo que querem explorar a menina, a nova corporação maravilhosa que está nesse filme, porque finalmente a Engen deixou de ser a única empresa de genética nesse filme, e agora é
Finalmente, olha, quem diria? Achei que isso nunca ia acontecer.
Exatamente. E agora é a Biosyn, a empresa, a grande corporação maligna que está querendo dizer que está apresentar uma solução, né, e também explorar os dinossauros. Enquanto ela faz o que o John Hammond e a Engen nunca conseguiram, que é manter um santuário de dinossauros na Itália, né? Eles definitivamente têm o santuário, têm todas as espécies lá, e eles conseguem controlar essas espécies a partir de chips implantados na cabeça dos dinossauros, para caso de necessidade, né? Caso a ilha comece a pegar fogo, que é o caso do filme, entre outras situações. Mas vamos lá. Eu quero começar por essa premissa idiota De quem foi que inventou de botar gafanhotos gigantes para como ameaça da próxima extinção massa da Terra? Francamente, quem escreveu, quem foi o roteirista desse filme?
Eu acho que provavelmente, sei lá, foi alguma criança viciada em a múmia, que tem uma cena, né, que quando despertam a múmia lá, tem um gafanhoto para todo lado, porque
Sim.
eu me recuso em acreditar que foi um adulto, embora eu tenha certeza que sim, foi um adulto. Eu não consigo dizer que isso foi um serviço preguiçoso, eu não consigo dizer que isso foi um serviço mal editado. Sei lá, eu não sei, parece que o cara tava lá produzindo algum outro filme, e daí ligaram dizendo que tinha sido confirmada a sequência, e eles estavam com preguiça de trabalhar, e daí tinha gafanhoto no jardim dele e ele pensou nisso, porque não, em nenhum momento, de nenhuma forma, eu consigo dizer que, nossa, eu não consigo nem dizer que foi uma ideia mal executada, porque não, é uma ideia ruim, é uma ideia que não condiz com a história, não condiz com o título. E sabe, eu sou fascinado por insetos, então eu gosto do primeiro momento que eu vejo os gafanhotos, eu fico surpreso, só que 2 segundos depois eu fico, é sério isso mesmo? Tipo, para não avançar em nenhum spoiler, para não falar tanto disso, o destaque que esses gafanhotos têm é o destaque que em nenhum momento os dinossauros eles vão ter de forma orgânica, porque vai aparecer dinossauro em alguns momentos, vai, como você mesmo disse, finalmente o tal santuário apareceu. Só que não tem encantamento, você não fica encantado, porque você está mais preocupado com quais são as más intenções malignas do Steve Jobs do cinema número 773, né? Porque sempre tem um cara muito maligno com roupas tecnológicas que vai destruir o mundo, e nesse caso ele realmente quase destrói. E sabe, você não tem o encantamento dos filmes anteriores. E o que me irrita, como eu estava falando anteriormente, para não perder o raciocínio, é que quando os dinossauros aparecem, você tem umas duas ou três cenas que parecem orgânicas ou que te prendem. Tem uma cena ali encaminhando para o fim do filme, que une inclusive o elenco, que é muito boa, lembra ali os primeiros filmes ali da franquia original, Jurassic Park. E tem uma ali também que inova um pouco por sair um pouco da terra e mexer com outros ambientes. Só que, no geral, ou os dinossauros não aparecem, ou eles aparecem de uma forma muito mecânica. Mecânica no sentido de que o próprio roteiro torna isso muito mecânico, sabe? Fica uma coisa de polícia e ladrão com os mocinhos, né, com os protagonistas, né, Chris Pratt, por exemplo, a Bryce Dallas Howard, e sabe, todo o resto é muito pouco aproveitado, não tem cena de dinossauro sendo analisado, não tem originalidade, não tem grandeza, e eu acho que você fica frustrado se você for fã do Jurassic World, né, do Jurassic Park, de todo esse universo por conta disso, mas você fica irritado principalmente por conta de que a primeira hora do filme é basicamente precisamos esconder a menina clone, complementado por um complô de cenas doidas ali que lembram qualquer filme dos últimos 10 anos, menos Jurassic World, né? Então, tipo, Velozes e Furiosos, Busca Implacável, sei lá, algum filme aí que tenha Jason Statham ou algum outro ator de filmes de ação no elenco, Vin Diesel, quem sabe, mas não lembra nada, nem o Jurassic World, que, querendo ou não, é um reboot do primeiro filme, já não inova quase nada? Não, não inova, mas tem dinossauro, sabe? Tem dinossauro no nome e tem dinossauro na história. Esse aí, poxa, gafanhoto, Luca. Gafanhoto, menina clone.
É, eu acho que
É difícil.
o ouvinte já sentiu o clima que vai ser esse episódio. Então, antes da gente prosseguir, eu quero aqui. Eu vou dar uma pausa para os comerciais já para o ouvinte se preparar. Então, você que quer que a gente continue aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, que é assistir filme ruim para comentar para você comentar e você ouvir e ficar puto com a gente porque a gente está falando mal de filme que você gosta, ouvinte. Você vai no apoia.se/.mp3podcast e ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Na sexta-feira, dia 3 de junho, o .mp3 completou 3 anos de vida. Então, ajuda a gente, dá esse mérito pra gente aí, apoia a gente com a partir de R$ 5, você já garante que nosso trabalho continue existindo, tá bom? Você vai ouvir o recadinho completo agora e a gente volta já. Oiê, eu sou o Lucas Monteiro, editor aqui da Ponto MP3, e tenho um recadinho rápido para você. Este programa e diversos outros são produzidos por nós, a primeira produtora de podcasts de Sorocaba. Para a gente continuar existindo e produzindo com qualidade, a Ponto pede a sua colaboração através do nosso financiamento coletivo, que pode ser acessado na descrição desse episódio ou através do apoia.se/PontoMP3Podcast. Por valores a partir de R$ 5,00, você já contribui demais para que o nosso trabalho continue. A gente agradece por você fazer parte da nossa história. Continua com a gente, venha ouvir programas muito legais. Então, voltando aos nossos comerciais, você falou bastante dessa confusão que é o roteiro do filme, por ele ter muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e deixando o seu principal ponto de lado, que são os dinossauros. É a impressão que eu tenho também, parece que ele tem, sei lá, uns 3-4 roteiros no mesmo filme, fora o roteiro oficial, né, que é o que tem que seguir, que foi o que eu dei no início do episódio. Eu só consigo pensar que, assim, eu fui até, enquanto tava nos comerciais, eu fui fazer a checagem de fatos, e o diretor desse filme, né, o Colin Trevorrow, ele é o mesmo diretor do primeiro Jurassic World dessa trilogia nova agora. E parece que ele desaprendeu a fazer o filme. Pô, ele fez tão bem o primeiro filme, apelando pra nostalgia e tudo mais. Sim, e tendo todos aqueles momentos fantásticos que a gente ressaltou de estar no parque, de ver o parque de pé. E aqui não, aqui dinossauro simplesmente virou, sei lá, boi de piranha. Eles não têm o devido destaque que eles merecem. O nome do filme é Jurassic World, né? Então, e uma franquia sobre dinossauros. É. Você espera que os dinossauros sejam o centro das atenções. Mas não, eles parecem só um móvel na sala. Pensa que é o filme, ele é um grande cômodo, assim. E ele é cômodo mesmo, né? Ele não sai do lugar comum. Mas pensa numa casa, ele é um móvel ali no cantinho desse cômodo da sua casa. Tá? Ele é um armarinho, uma penteadeira, um... sei lá, qualquer coisa do gênero. Menos o destaque do filme, que é o que ele deveria ser. E eu fico triste de verdade, exato, porque mesmo os piores filmes da franquia, que foi um Reino Ameaçado, o Jurassic Park 3 e O Mundo Perdido, que a gente desceu a lenha nesses três filmes, são melhores e aproveitam melhor os dinossauros. Até o Reino Ameaçado sabe o destaque que tem que dar para os bichos quanto criaturas fantásticas. E não é o que acontece aqui, é decepcionante.
Exatamente.
Acho que um ponto que deixa isso muito claro, que o diretor não faz nem questão de explicar nada, é os dinossauros com penas. Né, que a gente sempre falou, ao longo de todos os episódios, a gente falou, os dinossauros não têm penas, foram surgindo uns resquícios de penas ali no terceiro filme e tal. Aqui a gente vê dinossauros emplumados, e eles são legais, visualmente são muito impactantes, mas não fazem nem questão de explicar, não tem um papel de cientista, o papel que era para Laura Dern e pro Sam Neill terem, né, eles estão ali restritos àquele laboratório, e a toda aquela trama ridícula de gafanhoto.
Agora tu tocou numa ferida, né? Porque eu tinha falado no episódio anterior, tinha comentado contigo que no pior dos cenários tinha a Laura Dern. E até a Laura Dern é mal aproveitada, sabe? Tipo, ela é uma atriz incrível, ela tem um carisma, uma simpatia, que, nossa, se essa mulher estiver chorando porque o mundo tá em apocalipse, ela ainda assim vai me transmitir alegria, porque ela tem um carisma ali que poucas pessoas têm. Só que a personagem é muito mal explorada e pouco ou nada condiz com o que ela foi na franquia original, em especial no primeiro filme, né? Que, basicamente, no primeiro filme. E, cara, é assustador você pensar, como você disse, literalmente os dinossauros, eles são como se fossem aquela peça, aquele móvel ali, que se você sempre deixa por último para levar, se você está fazendo mudança... E daí quando você pensa, nossa, tem pouco espaço, você prefere levar o cobertor, o paninho velho dos cachorros. Mas então, como eu te falar, é estranho pensar que num filme de dinossauro, num filme que leva no seu nome dinossauros são tão pouco aproveitados, né? Eles chegam a beirar o dispensável. E dessa vez, eu não consigo nem falar que, tipo, não é que a trama dos dinossauros não se leva a nada, é que realmente o filme não leva a nada, porque muitas das conclusões, muitos dos objetivos principais do arco central, do que eles querem fazer, do que eles querem evitar, como que eu vou dizer para o ouvinte sem ser um spoiler? É resolvido de uma forma extremamente chata, extremamente rápida, extremamente insatisfatória, não te satisfaz de maneira alguma. Não é porque a cena foi mal gravada ou porque as atuações estavam ruins. Não, gente, é realmente como se o filme tivesse indo para sua hora final, e alguém falasse: não, ó, gastaram dinheiro demais, o filme tá ruim, a produtora quer que vocês se virem aí, vocês têm 5 minutos para acabar com o filme. E é basicamente isso que acontece. Isso me irrita muito, porque a trama dos gafanhotos é ruim. É. Ela não tem nada a ver com o mundo dos dinossauros. Não, eles dão ali uma justificativa, ok, mas não tem a ver com o que se espera de um filme de dinossauro. Só que, pô, 2 horas de filme, eu espero que tenha uma conclusão boa, mesmo que seja uma história ruim. Conclui, sabe? Coloca um fim, até porque, ao que tudo indica, como a gente sempre fala, estamos ali diante de um fim de uma trilogia. E, poxa, o que é ruim, o que é amargo, ou que não tem gosto, fica mais sem gosto ainda, mais insatisfatório ainda. Porque essa conclusão, ela, como você já deve ter percebido, né, porque eu falo várias vezes dela, ela me incomoda muito. Mas, como você disse também, é tudo muito bobo, é tudo muito simplificado. Então, por exemplo, técnicas que o personagem do Chris Pratt, né, o Owen, demorou anos, né, aparentemente, para desenvolver para uma espécie de dinossauro específica, que é muito inteligente, como a gente viu nos filmes anteriores. Agora, nesse, ele consegue fazer com todos, e não só ele. Ele vai ter momentos que as pessoas veem ele fazendo aquilo de pare, preste atenção, tenha calma, e as outras pessoas também conseguem. O dinossauro nunca viu essas pessoas na vida. Como que eles vão assim ter tanta confiança, desenvolver tanta calma assim? Até porque a gente não sabe nem se o intelecto dessas outras espécies está próximo ali dos raptores, né? No caso da Blue, por exemplo. E como você disse, a ciência. E aí, num amplo espectro, eu vou falar bem rapidamente, antes que vire uma palestra. A ciência, ela é muito pouco explorada. A gente tem aquela questão do clone, das pesquisas, do que é feito, inclusive do que leva a essa crise aí da apocalipse dos gafanhotos. Sim, mas tudo que tem a ver com ciência parece ser muito bobo, tirando isso, sabe? O papel, como você disse, dos doutores, né, dos personagens da Laura Dern e do Sam Neill, não faz muito sentido. Até ali, o objetivo central deles, que eles vão para o santuário para pegar uma coisa lá, que eu não vou falar. Daí eu fico pensando, tá, se der certo, tudo bem, mas como que eles vão provar se é isso mesmo? Eu fico o filme inteiro pensando, se realmente eles precisassem disso, o filme em nenhum momento ele dá justificativa, em nenhum momento ele se aprofunda nisso. Tudo que se pode fazer relacionado a dinossauros, tudo que já foi feito relacionado a dinossauros, todo o potencial que essa temática pode trazer. Você só fica no mínimo, no mínimo, no mínimo pensando por que gafanhotos?
Eu
É
franquia
isso.
dinossauro, o vilão é o gafanhoto. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Mas é o que você falou. É exatamente o que você falou. O filme é tão insosso, tão perdido nele mesmo, que ele não sabe para onde ele quer ir, né? E o que que ele quer fazer, que história que ele quer desenvolver de verdade, que ele parece um filme do meio. Ele não parece o fechamento de uma trilogia nova que surgiu. Ele parece que ele tá ali, que ele enroscou ali e tipo, ah, esse aqui é só mais um filme que continua, né? A gente não tá amarrando quase nada. Na verdade, o que amarram? Eles amarram o arco da Laura Dern com o Sam Neill, que foi aberto no primeiro filme. Só. E tipo, é sério que é só isso que você vai amarrar? Explica, beleza, a história da menina clonada, né? Tudo mais, do porquê que ela foi clonada e blá blá blá. Mas continua sendo uma história sem relevância, sem profundidade, sem qualquer coisa que faça sentido para o mundo de Jurassic Park, Jurassic World. Porque não agrega a história. Ele agrega para a resolução final ali. É um Deus Ex Machina, né? Que chamam esse recurso. Ah, a solução milagrosa é isso, apareceu. Só te deixa tudo muito indigesto. Muito difícil de engolir, sabe? Eu acho sim que vai fazer bilheteria, tal. Os efeitos estão incríveis. As cenas de ação são legais. Aqueles Velociraptors mudados geneticamente, tal qual os Indoraptors lá, que aponta o laser e eles vão atrás, e eles correndo atrás do Chris Pratt de moto no meio da cidade, é legal e tudo mais. Algumas ceninhas ali, mais com os dinossauros no santuário, também são interessantes. Eu não gosto de uma coisa, que toda vez que eles vão que eles falam, né, o grande dinossauro desse momento, novamente não é um tiranossauro, né? É um giganotossauro, então, que eles dizem que é o maior predador terrestre que já pisou na Terra e tudo mais. E toda vez que o dinossauro aparece, tem um personagem para falar: "Uau, esse é o giganotossauro, o maior predador que já pisou na face da Terra." Acontece umas três vezes no
Não,
filme.
você até abriu. Eu percebi que você estava até meio tímido na hora que você estava falando das poucas coisas boas do filme, que você está com medo de apanhar de muita gente. Eu te entendo. Mas daí você acabou me fazendo lembrar de outra coisa que me irritou no filme. Então quem vai apanhar sou eu, porque eu não consegui falar bem do filme até agora. Que é justamente isso que você disse: diálogos muito forçados, muito bobos. Sabe, diálogos, como que eu posso dizer?
Positivos.
Expositivos demais, retóricos demais, sabe? Eu ia usar o termo didático, mas ia ficar problemático. Não, mas sim, eu vou dizer. São diálogos de tipo: olha, esse aqui é uma doutora, esse aqui é um doutor, e eles estudam dinossauros, sabe? É muito bobo. Sabe, eu fico pensando quem escreveu esse roteiro. Não, porque eu entendo, como a gente já tinha falado nos outros filmes, é natural o blockbuster ter muita concessão, e quando eu digo concessão, é ele ser menos superficial, quer dizer, mais superficial, ele ter muitas facilitações, muitas, sabe, coisas previsíveis para agradar o máximo de gente. Só que esse aí perdeu a mão, sabe? Ficou superficial demais, que, como você disse, eu adorei uma palavra, um termo que você disse, insosso, sabe? É monótono. Porque você não sente que tem um grande propósito, você não sente que tem algo lá na frente que vai te causar uma emoção, assim como nada te causa grandes emoções, sabe? Tem um sustinho aqui, um sustinho ali, tem um momento emocionante aqui, um momento emocionante ali, mas é muito curto, é muito rápido e é tudo muito mal executado. Os cortes, né, a montagem do filme é muito abrupta. Mas, assim, agora falando sério, a gente vê o poder do tempo nos efeitos especiais, como você tinha dito, são efeitos extremamente verossímeis, muito realistas. Realistas no sentido de que parece realmente um bicho que está diante da gente, porque, como a gente ainda não tem total certeza de como foram os dinossauros, estou falando isso para não ser cancelado de novo, que eu já fui cancelado uma vez nesse episódio, uma vez está bom já. Mas, assim. Se você compara com os efeitos ali de 93, você vê um grande avanço. Assim como a gente já falou, e nós seremos eternos defensores, o uso de bonecos, o dos animatronics, é
Sim.
muito bom. Cara, melhorou muito nesses anos. Sério, inclusive quando eles estão em cena, em especial com a personagem da Blue, cara, é muito bom. De verdade, parece que esse filme devia ser um filme mudo, porque quando tem dinossauro falando nada, né? Só observando, é mais gostoso do que todas as tramas e subtramas que acontecem. Porque é tudo muito mal aproveitado, é tudo muito bagunçado. Tem alguns personagens que a gente começa a gostar em algum momento do filme, que é o caso da personagem que é adicionada nesse filme, que é a pilota de avião, que participa de contrabandos. Eu não lembro o nome da personagem e não sei o nome da atriz também. Nossa, eu imaginava que essa. Que ela ia participar muito mais do que ela participa. E, por incrível que pareça, no meio de tanta bagunça, no meio de Laura Dern, que foi subaproveitada, eu gosto da atuação dessa atriz que faz a pilota. Eu gosto dos momentos que ela está presente. Parece que os melhores diálogos do filme são os diálogos dela, porque não são forçados. Ela traz um alívio cômico, mas também traz, como que eu posso dizer, sentimento para o filme, sabe? E eu gosto disso, porque. É uma coisa que lá atrás, no primeiro filme, o Jeff Goldblum, né, no primeiro filme da primeira franquia, fazia muito bem. Só que agora eu não vou nem botar a culpa nele. Eu acho que é o roteiro que não permite, sabe? O roteiro deixa tudo muito engessado, muito travado. Então, é um filme que eu vou ser cancelado novamente no filme, nesse episódio, mas não é por nada sério e nada que tenha a ver com direitos humanos ou a história vergonhosa da escravidão no Brasil. Na verdade, tem a ver com Duna, por exemplo, porque é um filme que muita gente diz que dá sono, que é insosso, que não anda, que demora, sei lá, o filme tem 3 horas, parece que demora 30 horas para passar. Não é um consenso, mas eu sei que muita
Nossa, é
gente fala
arrastado
isso.
mesmo o filme, não? Puta vida.
Só que o filme, ele tem um potencial técnico que é muito bem aproveitado e ele, tipo, ganhou 6 Oscars, acho que todos técnicos, sabe? Então, realmente, foi o filme ali em proezas técnicas do ano. Pode ter uma história difícil, arrastada? Pode, mas, pô, é uma história adaptada de um best-seller que quem leu diz que é muito bom. Se por um lado a gente está diante de um filme que tem essas técnicas de todas as formas possíveis, de uma história que pode não agradar muita gente, mas quem gostou, gostou muito. Do outro lado, nesse Star Wars, não, meu Deus, não é Star Wars, meu Deus, é. Nesse Jurassic Park, meu Deus, o George Lucas vai me cancelar. Eu sou a terceira vez que eu sou cancelado nesse episódio. Enfim, nesse Jurassic World, no caso, você tem ali os efeitos visuais, que são muito bons, só que todo o resto é uma grande bagunça. E uma coisa que eu tinha visto numa crítica, numa resenha que eu analisei, que o título já me deixou bem pessimista quando eu vi, foi que esse filme ele é monótono, mas por incrível que pareça, ele é monótono porque acontece coisa demais e nada faz sentido.
Exatamente.
Normalmente as coisas são monótonas porque nada acontece. É isso, sabe, Lucas? Nada faz sentido. Eu peço desculpas por ter ofendido o legado do George Lucas e do J.J. Abrams e de todo mundo mais envolvido em Star Wars. Passo a palavra novamente para você.
A personagem que você falou é a Kyla Watts, interpretada pela Devanda Wise. Ela realmente manda bem, ela tem ali os seus momentos de aventura. É até uma personagem bem interessante, até mais interessante que o próprio Chris Pratt em questão de personagem aventureiro, assim.
Sim.
Mas é uma personagem secundária, ela acaba se envolvendo ali e tal. O filme, ele é tão preguiçoso, tão nada com nada, que até as referências, os fanservices que ele faz à franquia original são preguiçosos, são fracos. Não, a gente falou, já a gente já comentou que o Jeff Goldblum, ele meio que virou ali um sex symbol, né, por conta daquela cena dele em cima da mesa, todo sem camisa, lá tal, esperando ser alguém arrumar a perna dele, que foi
Lucas.
nada. Aí tem lá o pequeno easter eggzinho lá dele abotoando a camisa. Meu, francamente, é isso que você vai me dar de referência, filme? Ninguém vai nem lembrar disso.
Não mesmo. Olha, sobre ele ter virado um sexy symbol, eu vou parafrasear um bordão muito usado por você em podcasts, que é que eu sou obrigado a concordar com o Palestrinha, porque para mim aquele homem é sim um sexy symbol. Eu não posso ver aquele homem com aquela cara de, sabe, de cachorro com sono. Meu Deus, eu não posso ver. Aquilo mexe muito comigo, rapaz do céu.
Fiz a checagem também. E o roteiro também é escrito pelo Colin Trevorrow, que faz a direção, e pela Emily Carmichael. Fui dar uma checada aqui. É de relevante na carreira dela. Ela fez o roteiro de Pacific Rim. O Círculo de Fogo, A Revolta, de 2018 também. E só. Mais nada. Então, assim, Emily, que vacilo, hein? Pô.
Poxa, Emily, era a sua grande chance, filho. Era a sua grande chance, sabe? Querendo ou não, esse filme dá uma exposição danada, né? E no caso dela, dá uma exposição negativa. Poxa vida, era a grande chance dela. Eu tô um pouco preocupada com essa menina. Tô muito preocupada. Mas se até o diretor de Cats conseguiu trabalho depois de dirigir Cats, há esperança para o futuro dessa equipe. Há esperanças. Ah, sei lá, telefona ali pro Spielberg, não sei, pro Jorge Lucas, né, que vai atender o telefone deles, né, ao contrário do meu, que ele não vai, ele tá ofendido, extremamente ofendido comigo, mas, assim, há esperanças pro futuro da carreira deles. Só que é assustador, porque esse mês de maio, a gente viu um filme que tinha tudo para dar errado, que é Top Gun, que tava o primeiro filme,
Exatamente.
tinha 4 décadas. Sabe, tinha tudo para dar errado, parecia que essa franquia só tinha. Essa franquia não, essa continuação, essa sequência só existia para dar dinheiro, ou porque o Steven. Por causa do Tom Cruise tá em forma ali, gostar da temática. E o filme deu muito certo, ele foi muito bem recepcionado pela crítica e pelo
Ele
público,
está sendo o maior
porque
sucesso.
tá sendo um mega sucesso. E daí você tem um filme que com certeza tem um dos maiores orçamentos, uma das maiores liberdades criativas, enfim, tem o maior ramo de possibilidades para fazer um blockbuster daqueles e entrega essa pataquada. Ah, eu não vou falar porcaria, mas tô falando porcaria já, tá vendo? Essa porcaria.
Eu acho que assim, tem outro pontinho legal também. Assim, é muito difícil dar pontos legais pra esse filme, mas enfim, é até assim, legalzinho, você vê o encontro dos equipes, né? Do clássico e do original, do Ian Mal com... Esqueci o nome dos personagens, olha aí. Do Alan, da Ellie e do Ian com a Claire e com o Owen, né? E com a Kyla que tá lá junto com eles agora. É legal, você fica ali, pô, ah, fofo, mas já é interrompido também pelo ataque do Giganotossauro, o maior predador que já pisou na face da Terra.
Entendemos, Lucas, mas eu vou pedir pra você repetir. Ele é o quê mesmo?
Ele é o maior predador que já pisou na face da Terra.
Então, muito assim... obrigado.
Então, assim, isso se perde rápido, né? Essa química e tal, você fica já... um pouquinho de, pô, eu queria ver mais disso, né? Porque, assim, é um cara que treinou Velociraptors contra o maior estudioso... Contra não, né? Encontrando o maior estudioso de Velociraptors que tem na franquia e tal. Então, fica meio triste. Acho que, assim, eu acho que a gente não tem nem como fazer rodeio ou ficar dando voltas e voltas aqui pra classificar Jurassic World Domínio como o pior filme da franquia, assim, disparado. Tranquilamente na frente do Jurassic Park 3, na frente do Reino Ameaçado, porque...
Tranquilamente. Foi muito bom que você ressaltou. Não é tipo por meio ponto, por alguns décimos, é tranquilamente.
É triste, eu fico deveras triste. Isso só me faz ficar refletindo na questão de será que dinossauros ainda são pertinentes pro cinema? Será que o público que consome a franquia de Jurassic ainda tá interessada em ver dinossauro na tela e tudo mais? Será? Tudo vai depender da bilheteria que esse filme vai dar, exato, obviamente. Mas se for fracasso, é sinônimo tanto do roteiro que não presta, uma direção preguiçosa, quanto do desinteresse das pessoas em verem essas criaturas com as quais a gente não convive em tela. E eu vou ficar muito triste com isso, porque, enfim, aí... É necessária uma pausa da franquia e que ela repense os rumos que ela vai tomar e volte daqui, sei lá, 10 anos de novo.
É uma sensação muito ruim. Tem um trecho de uma música da Taylor Swift que ela fala que ela sente um perfume ruim com feriados, como o Dia dos Namorados, porque ela lembra de lembranças ruins. É uma música meio antiga já. E é isso. Eu acho que é muito ruim quando você tem que contrastar memórias, né, de coisas muito bem feitas, nesse caso de filmes muito bons, de filmes que te causaram sensações boas, que foram experiências boas para ser assistido, em especial com figuras, né, com elementos assim tão grandiosos, tão intrigantes, que é o caso dos dinossauros, mas daí você para e se depara com a realidade, com a atualidade, e você vê algo tão ruim, com algo que, como você disse, parece que mais constata, pelo menos do lado dos criadores, parece que esgotou a temática, parece que realmente eles não estão... Como que eu posso dizer? Mas eu vou dizer isso, parece que eles não estão interessados mais na temática. Tanto que parece que eles fazem qualquer coisa ali que, inclusive, fuja um pouco da temática de dinossauros como ponto central do filme. É louco falar isso, mas em muitos momentos você sente isso, sabe? Que realmente... esgotou, eles não têm mais interesse, então eles misturam várias coisas para ter uma maior certeza que vai agradar o maior número de pessoas, maior diversidade de públicos. E ao contrário dessa fórmula que a gente já vê nos blockbusters nos últimos anos, que é de tipo fazer muitas concessões, fazer muitas coisas para fazer um grande blockbuster, na verdade, a diferença é que normalmente esses filmes, eles fazem essas misturebas, eles fazem, mas tudo dentro do tema, tudo dentro do propósito. Só que nesse caso aqui, a gente já tinha um propósito, a gente já tinha meio que uma sinopse do que era para acontecer nos minutos finais do filme de 2018, e nada disso é apresentado, sabe? Parece aquela coisa de quando é lançado um curta muito bom, um curta que impressiona, faz um mega sucesso em festivais, sei lá, pode até ganhar o Oscar, não sei. E daí falam, ah, não, porque a gente precisa fazer um longa-metragem com esse curta. E é lançado um filme, e o filme é vago, é vazio, é insosso, sem emoção, porque ele é cheio de barriga, ele é cheio de linguiça, sabe?
Sim.
E isso é muito decepcionante. Então eu acho que é muito desleal para os fãs, sabe? É muito desleal, não só para os fãs de quem começou a assistir em 93, mas para os fãs de 2015, porque, poxa, o filme não era, meu Deus, uau, o grande filme de 2015, mas foi uma das maiores bilheterias, se não a maior bilheteria daquele ano, não tenho certeza. E
Star
era um
Wars
filme
foi
muito,
maior.
muito gostoso. Obrigado. E foi, era um filme muito gostoso de assistir. Olha, eu ofendi de novo, Jorge Lucas. Desculpa, Jorge Lucas. Meu Deus, tá difícil hoje. Mas então, era um filme muito bom de assistir. E esse, certamente, não é um filme bom de assistir. E eu vou falar muito de verdade. Eu não consigo dar uma nota maior do que 2 para esse filme. Eu tô esperando bomba. Porque, pelo que eu percebi, a crítica dos Estados Unidos está com embargo, não foi divulgada nenhuma.
É porque ela estreia ainda. Semana que vem, essa semana agora, né? Dia 9.
E eu tô achando que, quando lançar, sem querer fazer propaganda, já fazendo propaganda, o quadradinho do Metacritic vai estar vermelhinho quando liberarem as críticas. Mas vou encaminhar para você, acredito que você vai para as últimas considerações, então não quero me estender mais.
Sim, você falou a questão de que o filme pode lançar um curta e ganhar Oscar e tudo mais. O próprio Jurassic World fez isso em abril ou março, lançou um curta de 8 minutos, mostrando um pouco do filme. E assim, foi um curta que obviamente não está incluído no filme final, né? Foi dito desde o começo que não ia estar incluso. E é muito melhor que o filme inteiro. Então, eu vou procurar deixar na descrição do episódio para o ouvinte conferir esses 8 minutos aí de filme. Eu quero encerrar dizendo que que passou 6 filmes e o Dr. Henry Wu não foi processado, não foi condenado, não foi preso por nenhuma aberração e mal que ele causou para a sociedade e para a comunidade científica. No fim, ele termina o filme como herói e eu quero que esse personagem se exploda e quem deu esse final bonzinho para ele também se exploda. Eu fico...
Lucas, esse é o tipo de herói... Não, eu fui cancelado várias vezes nesse episódio, mas agora eu vou conseguir militar, porque você me deu esse arco. É esse tipo de herói que foram declarados heróis há 100, 200, 300 anos atrás, e ultimamente a gente tem derrubado as estátuas dessas pessoas, porque, olha, não tem como defender um cara desses de verdade.
Exatamente. Pra ninguém, quem não deu uma passagem direto pra cadeia pro Dr. Henry Wu, olha, tá muito equivocado. O ouvinte pode prestar atenção que a gente não teve discussão de grandes temas nesse episódio, porque os grandes temas foram deixados de lado na própria franquia, a clonagem, discussão de gênero, ambientalismo e tudo mais, foi deixado de lado nesse último capítulo. E nem a própria discussão de extinção em massa é aprofundada. Então, a nota que eu dou pro filme é dó. De fato, eu concordo plenamente com o João. Eu não consigo dar nota maior que 2 para esse filme. E olhe lá, fazendo uma força tremenda.
Realmente,
ainda.
Eu fiz muita força para chegar no 2. Sério, para tipo virar uma estrela inteira. Sim. Foi com muito esforço, foi com muita generosidade. Toda a generosidade que tinha no meu coração para essa semana inteira saiu nesse momento quando eu dei 2. Porque é só... Pra, tipo, virar uma estrelinha ali, foi isso?
Exato. Então, se você é ouvinte, você entrou aqui nesse episódio pra ouvir alguma questão social, igual a gente debateu nos outros filmes, eu sinto muito que não teve isso, porque o filme mesmo deixou de lado todas as questões relevantes, que Jurassic Park foi precursor lá atrás. E é isso. A gente vai encerrar por aqui. Acho que a gente descascou o suficiente, eu espero demorar um pouco mais agora pra revisitar os dinossauros e toda essa franquia.
Espero bastante.
A gente volta.
Não, mas foi gostoso.
Não, foi gostoso, foi bom revisitar. Tava com saudade de ver filme de bicho, fazia tempo que eu não via. E principalmente de dinossauros, né? Eu tinha visto Anaconda em janeiro, mas nada demais. Voltamos pro Anaconda, olha aí.
Perfeito, é isso. Eu tô pronto pra tudo, já tô vacinado depois desse filme aí.
Exato. Olha,
porque Anaconda vai ser de graça.
Também. A gente não vai prometer nada, mas a gente volta em breve. Não sabemos o que vamos discutir ainda. Vou discutir essa pauta com o João agora, assim que encerrar a gravação.
Bora.
A gente volta muito em breve para comentar com você, ouvinte. É isso. Obrigado por acompanhar a gente nessa jornada. Obrigado, João, por topar rever esses filmes e passar raiva e me ajudar em certo momento a falar mal do Steven Spielberg, infelizmente. Mas a gente tá aqui para isso.
não. Eu que agradeço, Lucas, pela oportunidade. Muito obrigado mesmo pela oportunidade, obrigado pela atenção a todos vocês, ouvintes. Me desculpa, desculpas sinceras ao Jorge Lucas por tê-lo ofendido várias vezes nesse episódio. E é isso, a gente volta logo mais. Não sabemos o que vai ser, mas com certeza vai ser algo muito bom. E é isso.
É isso, até mais, gente.
Ponto MP3, produtora de podcasts.